Olá, damos as boas-vindas a este podcast BioShoes for All para conhecer a empresa Curtumes Dias Ruivo, com a presença de Manuel Dias, sócio-gerente e administrador de Dias Ruivo. Assume nesta empresa a responsabilidade técnica geral e tem vindo a liderar o desenvolvimento e inovação na empresa, passando a história e todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos para os diferentes quadros da organização. Olá, engenheiro Manuel Dias, muito bom dia, obrigado pela disponibilidade.
Bom dia.
A Dias Ruivo é uma empresa que existe desde 1936, é bastante conhecida pela beleza e versatilidade dos seus artigos de couro. Como é que descreve a empresa e a sua posição no mercado?
Bom, nós, como disse, somos uma empresa antiga, portanto temos um património, um know-how acumulado e uma base de dados muito, muito fiável, e é fácil, a partir de uma altura, fazer combinações e apresentar sempre, ou tentar apresentar sempre algo de novo, para não cairmos na tentação de fazermos artigos de low cost, porque a novidade sempre deixa algum lucro, e portanto, quando falamos de copiar artigos de terceiros, quando falamos de fazer o trivial, isso normalmente somos logo afogados pela concorrência. Normalmente, depois que se começou a importar a mercadoria do Bangladesh, do Paquistão, de Marrocos, de todo lado, são matérias-primas que depois de, enfim, manipuladas em Portugal, muitas vezes em prestação de serviços, se tornam realmente impossível para um natural, para uma empresa portuguesa, chegar a esse lucro. Portanto, fazemos os nossos próprios catálogos, desde há muitos anos, e apresentamos os produtos internacionalmente. Fazer às vezes é mais fácil do que passar a mensagem para o exterior. Portanto, acabamos por gastar muito dinheiro em feiras internacionais para dar a conhecer os produtos, porque não faz sentido ficarmos com eles guardados, por melhor que sejam, e a sociedade não conhecer ou os clientes não conhecerem. Depois desse facto e da apresentação em feiras internacionais, há que ter muita paciência. Paciência, porque ninguém pode dizer assim: ah, está aqui o Dias Ruivo de Portugal, está aqui estes tipos tão bons, vamos. Não, ninguém nos conhece. E é preciso andar a tarimbar 4, 5 anos e às vezes mais para impor um produto. Porque ninguém, desengane-se quem pensa que vai inventar agora um produto novo, ou que vai dizer um produto novo e vai chegar a uma feira e vai logo vender. O novo no passado chocou sempre. Novo, chocou sempre, quer fosse o blazer, pá, quer fosse, digamos, os cabelos compridos dos homens, ou as calças à boca de sino, etc, etc, tenho aqui a falar. Mas aos poucos, como diria o poeta, estranha-se, depois entranha-se, e ganhamos numa clientela mais sofisticada, mais elitista e até um pouco dependente de fornecedores do nosso tipo. Neste momento continuamos a desenvolver, portanto, a atitude, o melhor, o ato de ser criativo ou inovador não passa por comprar 10 euros de inovação, porque isso não existe, quer dizer, mas passa por uma atitude, por uma filosofia e por uma filosofia de uma equipa, quer dizer, que tampouco eu não quero para mim os louros, mas foi preciso chamar a nós para todo um conjunto de rapazes, pá, interessados, como o patrão, e tão interessados em criar, e eu hoje até refiro-me à malta que trabalha comigo, refiro-me à minha escola, portanto, que foi aquilo que hoje mais gosto tenho, é dizer assim, criei uma escola. Não dependemos de nenhum laboratório, não dependemos de nenhum fornecedor, empreendemos os nossos os nossos objetivos, ou empreendemos os nossos produtos, ou a ideia de um produto novo, discutindo, sempre contrariando os mais pessimistas que dizem, ai, você não vai conseguir, ai, você não vai conseguir, ai, você não vai conseguir. Mas é verdade que isto, em 5, 6, 7 anos, as coisas evoluem e há sempre um dado que os meus colegas também entendem facilmente, que muitas vezes o projeto tinha uma direção e os danos colaterais foram as coisas mais interessantes que a gente pôde tirar do projeto. E há muitas ideias para o futuro, porque, de facto, quem mexe na massa, digamos assim, acaba por tirar muitas ideias. Quer dizer, há muita diferença entre o aprender a estudar e o aprender a estudar e fazendo. Aprende-se muito fazendo.
Falou em inovação. Essa tem sido uma estratégia da Dias Ruivo, praticamente desde sempre.
Sempre.
Mais recentemente, o conceito de sustentabilidade tem sido uma das preocupações da sociedade. De que forma é que a empresa tem vindo a conjugar o conceito de inovação com a necessidade de contribuir para uma produção sustentável?
O problema é que, para nós, põe-se de outra maneira. Chegamos a um ponto em que, até pela idade que tenho, já vivi muitos ciclos. E chegamos ao fim de mais um. Sou eu que o digo, vale o que vale. E neste momento, basta pensar que o descartável não tem mais utilidade, porque sabemos que o planeta não aguenta. Não vale a pena insistirmos mais nesta mega produção, neste descartável, porque o planeta não vai aguentar, quer em desperdícios e nos produtos em si. Toda a gente faz quantidades enormes de tudo, portanto eu costumo até dizer que neste mundo só há falta de dinheiro, pá, porque o resto abunda tudo, não falta nada neste mundo, só falta o dinheiro. E neste momento, mesmo muita da manufatura vai ter de ser enviada para a África, vai ter de ser destruída, se é que ela não se vai autodestruir nos próprios armazéns. Há que comprar, de facto, menos e melhor. E isto não vai ser de um dia para o outro que se vai conseguir, naturalmente, porque realmente o povo não tem dinheiro, mas no final até tem de ir à força. Não se compreende que se tenham 80 pares de camisas no roupeiro, que se tenham 40 pares de sapatos no sapateiro, que se tenha não sei quanto par de cuecas, não sei. É, não vale a pena. Quando a gente parte para o campismo, quando partimos numa viagem no Interrail, mete-se meia dúzia de coisas na mala e chegam. E não percebo. É evidente que há agora uma coisa que não existia quando falámos há 30, 40 anos. Quando eu pensava fazer um artigo novo, bastava ir à Rua Santa Catarina e apresentava e vendia, porque havia sempre uma competição entre sapatarias e havia grupos bons em Portugal. Portanto, havia um grupo que tinha 80 sapatarias e quando pensava em comprar uma mercadoria, se calhar já podia pensar em comprar uma máquina. Porque era assim que essas coisas aconteciam. Hoje, temos de entender que para vender não é o nosso cliente direto, não é o meu vizinho, nem na Rua Santa Catarina, nem na Rua da Prata, como de antes. Hoje, a gente tem de ir em conta de uma marca determinada, e que normalmente ou está situada nos Estados Unidos, ou está situada em Espanha, ou está situada na Alemanha, e esse tornou isto bastante, bastante mais difícil. E essa política também não passa só pela indústria, também tem de passar a montante pelo distribuidor. Mas parece-me a mim que neste momento eles também estão a passar por dificuldades de terem os armazéns completamente cheios de artigos e que já estão a equacionar também fazerem outro processo, quer dizer, terem outros processos de venda.
Neste momento a empresa está envolvida no BioShoes for All. Qual o âmbito da participação da Dias Ruivo neste projeto? E de que forma essa participação contribui para a inovação e para a sustentabilidade?
Digamos que este projeto trouxe à superfície os problemas gerais, normalmente aqueles que eu mencionei anteriormente. A sustentabilidade, na verdade, que temos de eliminar os resíduos ou diminuir os resíduos, e aí já temos uma parceria com a Aquitex e com o projeto Biosphus for All, por exemplo, no aproveitamento das raspas do couro vegetal e raspas de couro wet white, no sentido de ter produtos de recurtume que podem ser biopolímeros, que a gente pode reincorporar outra vez na produção. Isto é um facto que eu não disse nem referi no início desta conversa, que poderia ter referido, porque nós, no final, curtidores, utilizamos um resíduo da carne, portanto, a carne é o produto principal, a pele é o resíduo, e a pele também é uma proteína que, num país como o Senegal, dá um belíssimo arroz de couros, e aqui também em Portugal, de vez em quando, dá uma boa sandes de couratos. Portanto, o couro em si vem exatamente, hoje poucas sanduíches de couratos se comem, e introduzir a alimentação, introduzir a pele na alimentação em Portugal está em desuso, embora muita gente goste ainda da pele tostadinha do cabrito ou da galinha. É um facto que trabalhamos com resíduos. Na sua análise, nós somos um resíduo, somos uma proteína. Proteína, nós trabalhamos com proteínas. E neste momento há que reutilizar, incorporar no processo, porque estamos a falar de proteínas, estamos a metê-las no processo para ajudar a fazer couro, porque o couro não deixa de ser um cozinhado também, controlado, sobretudo a temperatura. A primeira fase tem de ser controlada a temperatura, não passar os 35 graus, senão temos o couro cozido, ou temos a dita sand de couratos, e é útil para fazer um sapato, para fazer uma mala, para fazer um arreio de cavalos, para fazer um pergaminho, para, sei lá, fazer uma peça de vestuário, fazer uma peça de um escudo de guerra, como se usava os romanos. Hoje estamos a falar de um artigo com 100 mil anos de história. O couro tem 100 mil anos de história. Portanto, isso acabar por entrar num projeto destes é resolver, efetivamente, resolver os problemas que agora temos. Onde vamos colocar os resíduos? Como é que a malta vai fazer um produto biodegradável? E nesse caso concreto, nós temos esse projeto também, além dos resíduos das raspas, temos também o projeto de fazer o couro vegetal para que seja um couro biodegradável. Temos um projeto para recuperar a água tratada, portanto, temos uma etária que já estamos a tentar que a água tratada, reincorporar essa água no processo, noutro processo. E depois ainda temos que o desenvolvimento de um couro leve, sustentável, sem metais e sem produtos nocivos, que está a ter um êxito, até que essa já está incorporada e está a ter bastante êxito.
A Dias Ruivo é uma empresa conhecida por uma cultura de criatividade muito intensa. No projeto BioShoes for All, existe alguma atividade em que a contribuição dessa cultura tenha um papel fundamental?
Olha, por exemplo, nestes couros leves, neste momento já passou a ser um produto quase standard, já está introduzido no mercado. Nesta altura temos um cliente bastante interessado e está a comprar quantidades e por vezes para nós, quando chegamos a uma feira e toda a gente põe a mão no artigo e diz, pá, artigo bonito, artigo, que belo artigo. Não o compram só porque é um produto um bocado mais caro que o normal, mas lá virá o tempo. Porque uma vez que já temos clientes e o produto já é visível nas montas, nos mercados internacionais, e o feedback é tão bom que eu sei que vai chegar e vai contaminar outros compradores e o preço vai deixar de ser fundamental. Porque é um problema que há neste momento na sociedade, é que tudo é caro. Para o comprador, tudo é caro, tudo é caro. O comprador pode estar a fazer um sapato das nossas peles e a ter resultados imediatos na venda, mas continua a reclamar, pá, mas isto é muito caro, é muito caro. Mas você não ganha dinheiro, você não ganha dinheiro comprando um artigo mais caro. Epá, eu ganho, mas é muito caro. Epá, isso é uma coisa que aos poucos, com insistência nas feiras, as coisas se vão limando e, como eu lhe disse desde o início, são precisos 2, 3, 4 anos para insistir nas feiras, para levar o produto a ser apelativo para o comprador. Nesse caso concreto, o couro leve, isso é um dado. Já entrou na produção normal e já não tenho. Outros artigos também estamos ainda e já apresentamos em feiras e que pode ser realmente muito interessante, é o desenvolvimento também dos hidrofugados, de couros hidrofugados, a partir de produtos sem fluorocarbonos. Isto já apresentámos, é promissor, toda a gente hoje quer um sapato lavável numa máquina de lavar, ou toda a gente quer ir para jogar golfe com uma sapatilha que repele a água, umas botas de caminheiro que repelem a água, e os fluorocarbonos, neste momento, são bastante nocivos, e estamos a tentar. Neste projeto, uma das coisas que já apresentámos, e parece-me a mim que também vai ser muito interessante o futuro.
E das várias atividades em que a Dias Ruivo participa no projeto BioShoes for All, quais são as que já apresentam resultados consistentes e passíveis de aplicação?
Olha, esse retorno da água e aproveitamento da água residual já entrou até mais em várias partidas e já estão até no mercado para fazer testes. O couro leve, sem crómio, está-se a vender bastante. O outro couro, o vegetal, também. O couro vegetal, como sabe, foi o couro que se produziu durante séculos e séculos, quer dizer, portanto, eu, às vezes, inovar ou recriar, às vezes confunda-se uma coisa com a outra. E o que nos levou a nós também a pegar também no couro vegetal foi abrir a arca dos meus avós e encontrar couro vegetal, porque no passado todo o couro era produzido com matérias naturais. O couro não é... É uma indústria suja, como muita gente diz, mas não é... Nem era excessivamente poluente, porque tudo que se trabalhava era vinha da natureza. Nomeadamente, Portugal liderou até o século XIX, finais do século XIX, que é a produção de um tanino vegetal muito conhecido em Trás-os-Montes, o sumagro, uma erva, uma planta, e que no século XVI era tal o preço dessa planta moída que aqui no Porto determinaram uma lei que só metade do sumagro poderia ser exportado. E Guimarães, que em 1800, ou no princípio da década, 1800 e pouco, tinha 80 fábricas de curtumes, todas a curtir o célebre bezerro de sumagre. Isto teve esse impacto logo após a expulsão dos judeus da Espanha, quando no início do século XVI, quando os artífices, de uma maneira geral, eram os judeus, e eles, muitos, ao ser expulsos de Espanha, vieram-se implantar no norte de Portugal para fazerem as peles e para fazerem os sapatos, porque havia abundância de sumagre, uma planta implantada ou metida, ou tem uma origem praticamente romana, e que era ótima para fazer neste caso, fazer peles. Para mim, o objetivo também de fazer uma certa pesquisa a propósito do sumagre, por exemplo, e de levar-me a meter-me a usar sumagre na minha produção. E não há dúvidas que, de facto, o couro vegetal, além de ser um couro ecológico, tem uma estética fantástica e ganha uma patina com o tempo, que é uma coisa única. E o couro, de uma maneira geral, pode ser caracterizado por envelhecer de uma maneira única, ganhando uma patina. Portanto, de facto, o BioShoes for All, neste momento, dentro dos 4 parâmetros, quer dizer, que estamos a definir que aproveitamento das raspas, os hidrofugados sem fluorocarbonos, quer dizer, o couro leve e aproveitamento da água, parece-me que toca efetivamente naquilo que eu no início disse, que o planeta pode aguentar. É obrigado. E somos, que queiramos que não, somos obrigados. É um custo adicional, porque estas coisas custam muito dinheiro. Seria mais fácil fazer isto no tempo das vacas gordas, investir no tempo das vacas gordas. É mais fácil investir, nesta altura não há dinheiro, as vacas estão magras e há pouco poder de compra. Portanto, as margens brutas são pequenas, mas obrigatoriamente e lentamente isto podemos passar e comparar isto com a separação dos lixos que ocorreu há cerca de 30 anos, que parecia uma coisa muito difícil e que lentamente hoje toda a gente separa os lixos. E aqui também, o aproveitamento da água vai ser uma característica, o aproveitamento dos resíduos vão ser uma característica que pelo passar do tempo só precisamos de ter ideias para embaratecer os processos. E vai ser assim.
Ficamos a conhecer os novos desafios da Dias Ruivo. Agradecemos ao engenheiro Manuel Dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu também.
Felicidades, até à próxima. Podem acompanhar tudo sobre o projeto BioShoes for All em podcast. Muito obrigado. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, bioeconomia sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.